get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No último programa, deixei em suspenso a resposta a uma intrigante afirmação feita pelo cientista e investigador Sebastian Dom Hansen, da Universidade College Cork, na Irlanda, que compara o avançar da velhice a uma infecção que se vai espalhando por todo o corpo. É uma visão muito pouco agradável, mas como o próprio sugere, pode ser controlada. Como? Vamos falar sobre isso. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. O investigador que referi, além de nos desafiar com a comparação do envelhecimento a uma infecção, e eu confesso que este pensamento me continua a deixar perplexa, quase tenho relutância em repeti-lo em voz alta, suscitou outra questão que também ficou por responder. Como pode o nosso sangue informar sobre a saúde do nosso cérebro e, ainda mais, sobre a sua saúde no futuro? Com o passar do tempo, as funções do corpo entram em declínio e este declínio aparece no sangue. Através de processos sobre os quais não me atrevo a falar devido à sua complexidade, a saúde do cérebro pode ser negativamente afetada. E é na fase da meia-idade que a estrutura do sangue sofre as maiores alterações. Algumas destas mudanças provavelmente podem mudar o funcionamento do cérebro. Não só podemos ser biologicamente mais novos ou mais velhos do que a nossa idade cronológica, mas também os nossos próprios órgãos podem ter diferentes idades e envelhecerem de forma diferente e a velocidades diferentes. Por exemplo, o número de conexões entre as células do cérebro parecem alcançar um ponto máximo durante a meia-idade. A forma como as diferentes áreas do cérebro comunicam e transferem informação entre si é, em muitos aspectos, ótima no início da meia-idade. Mas da mesma forma que há um pico, há igualmente uma queda. É na meia-idade que o cérebro sofre uma mudança acelerada nessas mesmas conexões, o que pode ter efeitos bastante visíveis. Em particular, a memória para factos do dia-a-dia parece ser afetada por este envelhecimento durante a meia-idade. Como já mencionei, a ciência focou-se sempre nas mudanças cerebrais durante a velhice, quando os efeitos da passagem do tempo já são mais pronunciados e sendo então demasiado tarde para intervir. Em contraste, a meia-idade está rapidamente a aparecer como um período da vida que pode prever a saúde futura, permitindo que ainda possa haver uma intervenção atempada. Isto é importante, porque um número cada vez maior de estudos estão a contactar que as medições biológicas da idade são mais informativas sobre o provável futuro percurso da saúde do que a idade cronológica. E nos nossos 40 anos, o sangue tem muita informação acerca do que poderá vir a ser o nosso cérebro de 60 anos. Estas observações são relevantes, porque a população mundial com 60 anos ou mais terá duplicado no ano 2050, o que significa, obviamente, que os casos de demência irão aumentar, com dificuldades significativas para doentes e cuidadores. Como outras formas de envelhecimento, o cérebro de cada um de nós tem um trajeto individual, diferente do de outras pessoas. Mas o percurso do nosso cérebro durante a meia-idade está intimamente ligado à nossa saúde geral. E esta, pode ser alterada por mudanças no estilo de vida. Um estudo do neurocientista Maxwell Elliott, da Universidade de Harvard, publicado em 2021, revelou uma relação estreita entre o corpo e o cérebro, particularmente na meia-idade. Certas doenças, como a obesidade, os diabetes e o colesterol elevado, aumentam as hipóteses de danos cerebrais futuros, mas que começam já na meia-idade. Eu estou a repetir com frequência a expressão meia-idade, mas eu não quero deixar de frisar que nós estamos a falar da saúde do cérebro na meia-idade. Felizmente, os benefícios dos bons hábitos, como praticar exercício, ter uma alimentação saudável, não fumar, podem ser extensivos ao cérebro através do sangue. Há moléculas mensageiras rejuvenescedoras, secretadas pelos órgãos do corpo, que têm efeitos benéficos na capacidade do cérebro formar novas conexões e criar novas células. Recordo que já referi esta capacidade mesmo em idades mais avançadas, a chamada plasticidade do cérebro, e que se julgava só poder acontecer em pessoas mais novas. Assim, a meia-idade parece ser um período particularmente importante para se tomarem medidas preventivas, independentemente do estilo de vida que se teve até aí. Talvez seja o que quer significar o cientista Dom Hansen quando diz que o espalhar da velhice na meia-idade é semelhante a uma infecção que pode ser controlada. A Comissão Permanente da Revista Médica Britânica Lancet publicou em 2024 um relatório sobre demência, onde apreciou dados sobre fatores de risco no decurso de vida e concluiu que alguns são de especial relevância na meia-idade. Deu alguns exemplos, entre outros, o excesso de peso e de consumo de álcool. A Comissão concluiu que estes comportamentos, existindo na meia-idade, têm um efeito significativo no nosso risco de demência mais tarde. Por outras palavras, a meia-idade é a altura ideal para corrigir esses comportamentos. A atividade física está muito associada a um menor risco de demência, e ainda que alguém nunca tenha praticado qualquer forma de atividade física, iniciar a sua prática na meia-idade parece fazer uma diferença fundamental. Mas, como já foi dito várias vezes, não é saudável exagerar. Estes estudos sobre a saúde do cérebro sugerem que o exercício moderado chega perfeitamente, podendo o exercício demasiado intenso causar mais mal do que bem. Cada vez se sabe mais sobre esta máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Durante as minhas leituras, aprendi termos e factos que ignorava em absoluto, tais como a redução do tamanho de certas regiões do cérebro, menor conectividade cerebral, danos causados aos neurónios. Factos estes contribuirão mais tarde para o declínio cognitivo. Aprendi igualmente que, fazendo algumas alterações no estilo de vida por volta dos 40 anos ou um pouco mais, se podem colher benefícios imediatos para a memória e capacidade de concentração, e até com alguma persistência, melhorar as hipóteses de manter uma mente viva e desperta até à velhice, reduzindo significativamente o risco de demência. É esta a opinião do cientista e investigador Sebastian Dom Hansen, da Universidade College Cork, na Irlanda, que citei várias vezes ao longo destes dois últimos programas e cujo trabalho pioneiro é de leitura muito interessante. No próximo programa, vou falar de uma prática que se tornou bastante comum nesta última década, que consiste em elaborar uma carta dirigida a nós próprias quando éramos novas. Que ensinamentos nos trouxe a velhice? Que sugestões daríamos à nossa jovem persona? Já alguma vez pensou nisso? Pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões de temas que gostasse de ver abordados através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Give me your answer. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.